Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública, em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje, enquanto a NASA nos mostra novas imagens impressionantes da Lua, o nosso filme continua queimado aqui embaixo.
Vamos trazer agora a informação do presidente norte-americano. Está aí o texto de Trump que diz: parabéns à iniciativa, à incrível, perdão, e talentosa tripulação da Artemis 2. Toda a viagem foi espetacular, o pouso foi perfeito e como presidente dos Estados Unidos não poderia estar mais orgulhoso. Faremos isso de novo e depois o próximo passo, Marte.
A gente vai falar sobre o retrocesso na ciência causado por Trump e checa o negacionismo de alguns pré-candidatos à presidência nas eleições deste ano no Brasil. Qual a perspectiva de valorização da ciência no país?
O orçamento das universidades federais vai ter um corte total de quase 500 milhões de reais em 2026. Essa informação é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. O valor representa uma redução que chega a 7% nos recursos discricionários. Estou falando de conta de luz, água, bolsa acadêmica, entre outros.
Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Começando então esse primeiro bloco, mas deixa primeiro eu cumprimentar as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Terto. Oi, Marina. Oi, pessoal.
Bom dia, Marina.
Bom dia, Terto. Bom dia, Gi. Bom dia, gente.
Muito bem, gente. O mundo foi contemplado nos últimos dias com imagens inéditas da Lua disponibilizadas pela NASA por conta da missão Artemis. Além da beleza das imagens, né, chamou também a atenção o esforço técnico e científico para concluir uma missão como essa, que envolve muitos riscos. Além disso, esse feito, hoje em dia, parece até meio deslocado da realidade atual dos Estados Unidos, que parece mais interessado em lançar foguetes contra países e barquinhos no meio do oceano do que investir em marcos científicos. Estados Unidos, que é o país com mais prêmio Nobel de Ciência da história, e agora também é o país que tem um secretário de saúde que divulga teoria conspiracionista antivacina. Giovana, como é que está hoje o tamanho do retrocesso da ciência nos Estados Unidos nesse novo mandato do Trump e o que a gente já vê e pode ver de consequências disso?
Pois é, Terto. A volta das missões à Lua permite que a gente faça várias reflexões, né, sobre essa página da história dos Estados Unidos, que acho que a gente pode dizer é cheia de contradições, né? O mesmo país, na figura do Donald Trump, que ameaçava acabar com uma civilização inteira na semana passada, estava retomando um dos feitos mais bacanas da humanidade, que só é possível com muito investimento em ciência de ponta, uma área, como você bem disse, que o Trump tem feito de tudo para detonar nesse mandato. E outro lado que acho que vale a pena a gente pensar aqui é que, por mais que a exploração espacial em sua origem tenha sido, óbvio, uma competição muito militar e geopolítica com a União Soviética, né, no meio da Guerra Fria, ela também tem a beleza de ser uma conquista da espécie humana como um todo. Afinal de contas, não é só os Estados Unidos que chegaram na Lua, né? É a humanidade que chega na Lua. E não é à toa que, em vários momentos, assim, muita gente interpretou também, né, aquele passo, o Neil Armstrong fala isso, né, um passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Isso foi visto como um sinal de unidade do planeta, né? Em alguns momentos, algumas pessoas até falaram que aquilo era um símbolo de paz. E eu acho que essa imagem volta agora, né? O administrador da NASA, o Jared Isaacman, ele retomou um pouco essa ideia ao dizer que os astronautas eram quase poetas e que eles atuaram como embaixadores da humanidade nas estrelas. Bonito, né?
Você sabe que eu acho mais bonita a frase do Yuri Gagarin? Quando ele fala Terra Azul. Porque eu acho muito mais honesto, assim, parece um espanto, né?
É.
A primeira coisa que ele fala, assim.
É, mas verdade.
Assim, tem essas frases poéticas aí da época.
E agora, de fato, né, os astronautas, eles deram mesmo declarações, não exatamente isso da Terra Azul, mas um pouco desse espanto da importância da Terra, né? Porque acho que é isso, a gente vai pra Lua, obviamente a gente tá vendo a Lua, mas é uma chance de olhar pro nosso planeta, né? De fato, lá nos anos 60, 70, quando começou a corrida espacial, as primeiras imagens que foram feitas do nosso planetinha, né? Pela primeira vez você consegue ter uma ideia do que ele é, trouxeram um maravilhamento, né? Porque eu acho que aquelas imagens nos provavam algumas coisas. Primeiro que a Terra é uma coisa só, né? No sentido de que tá todo mundo dentro dessa bolinha flutuando no universo, sem fronteira, é só uma humanidade, né, que a gente tem. E também de que a gente é o único planeta com condições de abrigar a vida como a gente conhece. Essa noção ali nos fim dos anos 60, começo dos 70, foi uma das coisas que inclusive impulsionou o movimento ambientalista como a gente conhece hoje no mundo. E agora, quando a gente volta para a Lua 54 anos depois da última viagem, e que a gente vê claramente que o planeta hoje está numa situação muito pior do que estava em 1972, os astronautas de novo trouxeram essas referências. Então, a Christina Koch, que foi a primeira mulher, né, a viajar para a Lua, quando ela ainda estava no espaço, ela disse que percebeu não apenas a beleza do planeta, mas também a imensidão da escuridão ao seu redor e como isso torna a Terra ainda mais especial. Aí, logo que ela voltou, eles deram uma coletiva de imprensa e ela de novo fala assim, que o que ela viu foi a Terra como um bote salva-vidas pairando ileso no universo. O piloto, o Victor Glover, que é igualmente pioneiro nesse voo, porque foi o primeiro negro a viajar à Lua, ele disse assim, abre aspas, nesse grande nada que chamamos de universo, vocês têm esse oásis, esse lugar lindo onde podemos existir juntos. E aí falando, né, que as pessoas deveriam ver aquilo como uma oportunidade para nos lembrarmos de onde estamos, quem somos e que somos todos iguais e que precisamos superar isso juntos, obviamente ali, né, passando uma mensagem de paz em tempos de guerra. É claro que se a gente for pensar nas motivações do Trump, muito provavelmente ele não quis voltar à Lua para passar uma mensagem nem de paz e nem de como a Terra é valiosa, né? A gente sabe que os interesses dele em retomar a exploração espacial têm objetivos bem pragmáticos. Essa foi a segunda viagem dessa grande missão Artemis, né, desse projeto Artemis, que é de fato estabelecer uma base permanente na Lua. E os interesses disso são bastante comerciais, assim, porque coitada da Lua também tem terras raras, como falamos aqui no episódio passado. Então eles querem, imagina, né? Minerar a Lua. E claro, também se imagina que dali, quanto mais você fizer viagens para a Lua, você vai testando os equipamentos que estão, né, em desenvolvimento agora, e isso pode ajudar a chegar depois a Marte, onde também os Estados Unidos querem colocar uma base. E aí aqui também, assim como tinha na década de 60, tem uma disputa geopolítica, só que agora a corrida é contra a China, que também está querendo estabelecer uma base na Lua. Mas assim, é isso, né? Tudo isso precisa de muito investimento e muita ciência. Só que o que a gente vê é justamente o Trump tirando dinheiro da ciência nos Estados Unidos, inclusive da própria NASA. Na semana passada, estavam ali os astronautas voltando para a Terra, todo mundo naquele auê de, nossa, que super legal. Só que tá um projeto de o plano orçamentário deles, né, pro ano que vem, e ele tem uma previsão de redução de 23% no orçamento da NASA. Tá ali que os gastos com a Artemis especificamente estão mantidos, mas a NASA como um todo tá perdendo só na área de ciência da agência, $3 bilhões. Então,
ah, bom, achei, enfim, que daqui a pouco não ia ter nem combustível para trazer eles de volta.
Imagina.
Ficar lá por...
Tem, mas a gente não sabe... Enfim, será que realmente esse projeto vai pra frente? Né? Se o tempo todo ele quer cortar dinheiro da NASA? E porque a gente tem visto cortes em várias agências federais, né? A gente já falou disso aqui em outras edições do programa, né? Mas, por exemplo, tem agora mesmo nesse plano orçamentário, tem redução no Fundo Nacional de Ciência, na Agência de Proteção Ambiental, só essas duas estão com previsão de perder mais de 50% no orçamento. Os Institutos Nacionais de Saúde, que são o principal órgão a fazer pesquisa de saúde nos Estados Unidos, também está com previsão de redução de 13%, já o orçamento para gastos com defesa tem um aumento, claro, de 40%. E bom, a gente já falou aqui, né, de que uma das principais áreas mais afetadas na ciência dos Estados Unidos é na ciência climática. Trump, né, um negacionista aí notório, já cortou muito da NOAA, que é a Agência de Oceanos e Atmosfera. Ele, por exemplo, paralisou todos os repasses para o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Chegou a impedir que cientistas ligados a órgãos federais participem das reuniões que o IPCC agora está fazendo para elaborar seu novo grande relatório, que deve sair ano que vem, ou em 2028, se eu não estou enganada. E o fato dos Estados Unidos estarem pulando fora dessas pesquisas todas, acaba abrindo espaço para que a ciência de outros países floresça, né? Como no caso do clima, a China está super se avançando, inclusive nessas reuniões do IPCC. Então é interessante porque fica esse comportamento do Trump bizarro de querer supremacia ou America First dele, só que tá fazendo os Estados Unidos perderem numa área que ele sempre liderou, né? E outra coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar aí na viagem para a Lua é que justamente algumas das tecnologias que foram foram desenvolvidas para permitir que a gente chegasse, a humanidade chegasse na Lua, acabaram gerando outras tecnologias que foram fundamentais para que a gente conseguisse entender as mudanças climáticas, como os satélites de monitoramento que tem espalhados na órbita da Terra, né? São justamente eles que nos ajudam a ver o problema que ele nega. Mas, enfim, essa seara a gente acha que não tem mesmo o que fazer. O negacionismo climático nos Estados Unidos está crescendo, tanto que na semana passada, também nesse meio tempo aí de que estava todo mundo focado no retorno dos astronautas para a Terra, nos dias 8 e 9, teve um grande evento negacionista das mudanças climáticas em Washington, a pouquíssimas quadras da Casa Branca e com direito até a um alto representante do governo como principal orador. Mas a Marina que sabe todos os detalhes disso, né, Marina?
Oi, Gi. Olha, mesmo quem conhece o mínimo sobre o consenso científico em torno das mudanças climáticas, olhando essa conferência parece coisa de lunáticos. E como a gente falou, aconteceu muito perto da Casa Branca, ocupada por outro lunático, né? Não sou eu que estou dizendo. Depois que o ex-diretor da CIA, o John Brennan, defendeu o impeachment de Trump por instabilidade mental, mais de 70 congressistas apoiaram a aplicação da 25ª emenda, que é a que prevê a destituição involuntária de presidentes nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Trump publicava aquela sua imagem fantasiado de Jesus, né? Parece reforçando alguns indícios. Mas voltando à conferência negacionista que a gente estava conversando, que é promovida pela Heartland todos os anos, a Heartland é uma fundação da direita americana e que esse ano ela conseguiu trazer para o encontro ninguém menos do que o administrador da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o Liz Elding, coisa que nunca aconteceria no governo Biden, por exemplo, né? Em fevereiro desse ano, o órgão máximo ambiental federal deixou de controlar a emissão de gases de efeito estufa nos Estados Unidos, em consequência de uma decisão do Trump de ignorar todas as evidências científicas e retirar o governo federal desse monitoramento. Tipo, ah, isso é inútil, não faz mal pra ninguém, pra que vamos monitorar isso, né? E o comentário do Zeldin, veja bem, ele que tá perdendo espaço, né, com esse não, gesto.
Ele foi posto lá pra isso, né?
É, e ele diz: este é um momento de triunfo absoluto, é bom estar ganhando. Era essa pessoa, né, que estava ali. E a repórter do New York Times, que cobriu a conferência, ela fez esse comentário, né, de que nunca se esperava que uma conferência que já estava se tornando marginal ganhasse de novo toda essa repercussão, né, reuniu 220 participantes. E ela colocou algumas pérolas ali que representam esse pensamento. Uma frase estampada no painel luminoso do palco dizia: mais dióxido de carbono na atmosfera é bom para a agricultura e para a silvicultura, né, que é a plantação de florestas. Um panfleto proclamava: os combustíveis fósseis são os mais verdes. Enfim, um show de horror. A Heartland foi por muitos anos mantida com doações de empresas de petróleo e gás. Mas, segundo seu presidente, James Taylor, aspas, se hoje a fundação recebe dinheiro das petrolíferas, eu desconheço. De acordo com o New York Times, essa conferência ela é um símbolo do ressurgimento dos negacionistas na cena política, que eles estavam muito fracos, em baixa, há muito tempo. Mas com um presidente que diz que a mudança climática é uma farsa e é aliado do setor petrolífero, não espanta, né, que haja essa mudança. Aliás, Trump já deu diversas mostras de desprezo e ódio à ciência, né? Além do secretário de saúde, como você falou, o Robert Kennedy, que é contra as vacinas. Desde que ele assumiu o governo, eu acho que todo mundo lembra como ele perseguiu cientistas, né, individualmente, e universidades. Fez ameaças à Columbia, à Harvard, Princeton. E logo que ele assumiu o governo, ele já chegou ali, usando como pretexto um suposto antissemitismo das universidades, querendo interferir nos currículos, no quadro de docentes, mandou prender estudantes estrangeiros que tinham visto, né? E também tiveram aqueles cortes, na época era o Elon Musk, né? Que ainda estava no governo, que fez um monte de cortes no governo federal, incluindo nas universidades e nos centros de pesquisa. A perseguição foi tão forte que algumas áreas de pesquisa, como o gênero e clima, por exemplo, foram praticamente interditadas e muitos cientistas se transferiram para a Europa, para a França especificamente.
Em abril de 2025, acho que esse é um momento simbólico que mostra bem esse corte, mais de 1.900 cientistas americanos, entre eles dois prêmios Nobel, escreveram uma carta que fala desse tema que a gente está discutindo aqui. Se os Estados Unidos vão desistir de ser uma potência científica, né? Eu vou ler um trechinho. Aspas. Por mais de 80 anos, investimentos do governo dos Estados Unidos fortaleceram a pesquisa no país, tornando-a referência mundial. Agora, toda uma nova geração de cientistas pode estar comprometida. De forma alarmante, o governo Trump está desestabilizando esse setor ao cortar verbas para pesquisa, demitir milhares de cientistas, restringir o acesso público a dados científicos e pressionar pesquisadores para que modifiquem ou abandonem seus trabalhos por motivos ideológicos. É uma coisa muito grave. E a gente vê também, né, que o Trump não tem grande amor pelo conhecimento nem pelas universidades. Nisso ele me lembra um pouco nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive na guerra, né? Porque você vê 40 dias de bombardeios americanos e israelenses e 32 universidades em Teherã foram atingidas. Algumas foram destruídas para sempre. Outras que estão sem poder trabalhar e são super importantes, como a Universidade de Tecnologia Sharif, né, que é a principal instituição do país da área de tecnologia e engenharia. E o Crescente Vermelho, que é a Cruz Vermelha do Irã, diz que tem várias que não vão poder ser reconstruídas, assim, que estão na lona. E Beirute, também acho que, não sei se o pessoal prestou atenção, né? Mas Israel bombardeou a Universidade Libanesa, num lugar que chama Hadat, e matou o reitor da Faculdade de Ciências e um professor. Quer dizer, é um ataque que fere a legislação internacional e também é um atentado contra a ciência e o conhecimento, né, Terto?
Sim, sim. Você vê que dá para você atacar a ciência, os cientistas com mísseis, com drones, também com cortes de orçamento e muito negacionismo, como vocês falaram nesse bloco. Por isso, no segundo bloco, a gente vem para o Brasil para fazer um panorama do grau de negacionismo dos pré-candidatos à presidência nas eleições desse ano. Mas, por enquanto, é hora da gente ir para a trombeta, que vem aí, logo depois da vinheta.
E Trump conseguiu arrumar a briga com o mais esquecível dos papas das últimas décadas, o Papa Leão XIV, cujo título lembra mais o nome de um aplicativo clandestino de jogo do bicho do que de um líder religioso. O Leão XIV estava ali fazendo o mínimo que se espera de alguém numa posição como a dele, ou seja, dizer que em momento de guerra é preciso encontrar um caminho para a paz e para o diálogo. Nada demais nessa frase. Ela poderia estar facilmente pintada no muro de qualquer escola primária ao lado de uma Turma da Mônica deformada, mas o Trump ficou ofendidíssimo com esse negócio de diálogo e paz e xingou o Papa de fraco e perdedor. Para arrematar, o Trump ainda postou em sua rede social uma imagem feita com IA em que ele aparece sendo representado como Jesus curando um homem acamado, que, coincidência ou não, lembra muito seu amigo Jeffrey Epstein. É uma versão profana de Jesus que jamais poderia dizer "vinde a mim as criancinhas" sem pesar totalmente o clima do lugar. Heresias à parte, só não sei se Trump conseguiria realizar o milagre de andar pelas águas do Estreito de Hormuz, mas bem que ele poderia tentar. Oremos. Enquanto essa benção não vem, essa foi mais uma trombeta, sempre um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Você sabia que produtoras de banana já derrubaram governos na América Latina?
Ou que um dos piratas mais bem-sucedidos do mundo foi uma mulher chinesa?
Nunca te contaram que uma guerra cultural quase acabou com a Coca-Cola?
Ou que o cara que mandou os Estados Unidos pra Lua foi um cientista nazista?
Se você gosta de história, em uma linguagem acessível e dinâmica,
confira o podcast mensal que a gente faz aqui no Spotify
e em todos os seus agregadores de áudio favoritos.
Conheça o GeoPizza.
Porque a história
e a política
sempre acabam em
pizza.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde você estiver nos escutando, e aproveitar e já curtir, compartilhar. Caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale sempre nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos, e não se esqueça, continue sendo nosso profeta do apocalipse. Leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Bom, gente, no primeiro bloco a gente falou aí da derrocada da ciência nos Estados Unidos. Mas o Brasil, né, também, que também a gente pode celebrar que tem muitos cientistas respeitados no mundo todo, as coisas também podem se complicar dependendo dos resultados das eleições em 2026. Giovana, acho que vale a gente passar aqui um pouco no perfil negacionista de alguns pré-candidatos à presidência em 2026, que agora, por enquanto, as pesquisas apontam como Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com Lula. Giovana, como é que está essa ligação do Flávio com os negacionistas nos Estados Unidos?
É, pois é, Terto, acho que vale lembrar que o pai dele é um grande negacionista, né? Sempre foi. E essa conferência que a Marina estava citando no fim do primeiro bloco do Instituto Heartland, ela acontece já faz alguns anos, né? E na edição de 2019, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente teve, inclusive, uma participação do governo mesmo na conferência. O Itamaraty, né, que então era comandado pelo Ernesto Araújo.
O terraplanista!
Terraplanista, todos os istas ele era. E aí o Ernesto mandou um representante lá da Embaixada Americana nos Estados Unidos para participar dessa conferência negacionista, né? Então, quer dizer, era aquele troço, como a Marina tava falando, que ficava às margens, mas tava aqui o governo brasileiro dando uma endossada, né? Não consegui encontrar nada do Flávio relacionado especificamente ao Instituto Heartland que financia, né, que promove esse evento. Não duvido nada que mais pra frente a gente encontre. Mas o ponto é, né, que as bases da extrema-direita americana que apoia aqui a família Bolsonaro são as mesmas que são ligadas a esses movimentos negacionistas que estão crescendo nos Estados Unidos. Então, acho que a gente, né, não é muito difícil imaginar que esse negacionismo vai prevalecer num futuro governo do Flávio. E quando ele estava no Senado, ele deu alguns sinais de como ele pensa. Acho que um dos mais toscos foi em 2024, quer dizer, a gente estava ali no meio da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, tinha passado mais ou menos umas duas semanas do auge das chuvas, o Congresso resolveu votar um projeto de lei para estabelecer diretrizes para os planos de adaptação municipais e estaduais aos impactos das mudanças do clima, que era considerado ali muito fundamental para que os estados e municípios pudessem se preparar, né, para não sofrer a eventos como aquele, tanto quanto o Rio Grande do Sul estava sofrendo. E era um momento de comoção, né? O Brasil inteiro estava prestando atenção naquilo. Ia pegar mal demais falar que não acredita no problema quando tinha milhares de pessoas sofrendo, mas é exatamente o que o Flávio Bolsonaro fez. Ele disse que o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul não tinha nada a ver com as mudanças climáticas ou com a queima de petróleo, e que sim, era só um problema de crescimento urbano desordenado, que não tinha por que você ter um projeto de lei naquele sentido. E, né, acho que não custa a gente lembrar que teve, sim, vários cálculos na época que relacionaram, né? Se não fosse as mudanças climáticas, um evento daquele tipo seria muito mais raro. Quer dizer, é por causa das mudanças climáticas que o evento aconteceu daquele jeito. Mas o ponto é, né, que ele fez ali esse auê, conseguiu adiar a votação um pouco. Depois, no final das contas, esse projeto foi aprovado, porque de fato era muito ruim não ser. Mas, enfim, a gente já fica aí com uma pista de quem que é o Flávio, né? E outro projeto que ele, aí é dele mesmo, que ele propôs, era para acabar com o instrumento da reserva legal, que é aquela porção de terra, né, de vegetação nativa que proprietário rural precisa manter no Brasil pelo Código Florestal. Para ele, não precisava ter nenhum tipo de reserva legal. Isso, graças a Deus, ainda não foi para votação, mas é um sonho dos ruralistas acabar com reserva legal. E ruralista tem um outro representante na disputa eleitoral nesse ano, né, Marina?
Sim, temos o mais tradicional deles, Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Caiado, ele saiu do União Brasil e se filiou no partido do Kassab para disputar as eleições. Mas ele é e sempre foi um quadro do antigo PFL, que era aquele principal partido de direita brasileira desde a redemocratização, que se tornou DEM e depois se fundiu com o PSL e se tornou União Brasil. A gente tem que lembrar que naquela época ainda não tinha um partido importante de extrema direita no Brasil, né? Isso veio com os Bolsonaro, com o PL, e ninguém era golpista também, pelo menos não declaradamente. Mas agora, o Caiado, que vem dessa direita tradicional, diz que vai anistiar todos os golpistas de 8 de janeiro, ou seja, apesar dele tentar se apresentar como uma terceira via entre Flávio e Lula, em relação ao divisor de águas, que é a defesa da democracia, ele está assumindo a mesma postura da extrema-direita.
Ou seja, é negacionista, né?
É negacionista histórico, é negacionista do golpe,
exato,
né? E também todo mundo conhece o Caiado como o defensor incondicional do agro, né? E ele continua nesse papel como governador, né, de Goiás. Tanto é que ele aboliu uma taxa que existia ali, a taxa agro, como era chamado, que era uma contribuição dos empresários da área rural para manter as estradas, as rodovias, até porque eles são os maiores usuários, né? E vetou alterações na política estadual sobre mudanças climáticas, que eram mudanças propostas por cientistas e organizações civis que o agro não tinha gostado, né? Então, ele mantém isso daí. Ele também vai carregar para sempre a imagem de truculência que vem desde a fundação da UDR, a Milícia dos Ruralistas, nos anos 1990, que tinha como alvo indígenas e trabalhadores sem terra, né? E que foi uma organização violenta mesmo. E ele mantém essa postura agressiva na política de segurança pública do Estado, né? Que tem uma das polícias mais letais do Brasil, embora tenha bons índices, né, de segurança pública. Mas em relação à ciência, não dá para qualificar o médico Ronaldo Caiado como negacionista. Lembra como ele se opôs ao Bolsonaro no controle da epidemia da Covid?
É verdade.
Acho que aí é justamente, né, uma divisão que não tem relação à política, à democracia, mas aí tem. E ele também não nega as mudanças climáticas. Eu li o Plano Carbono Neutro 2050 de Goiás e ali se reconhece a emergência climática e ele vem incentivando práticas como a agricultura de baixo carbono no estado. Eu não sei se isso já se refletiu na política ambiental de Goiás. Você tem notícias sobre isso, Jim?
Eu fui olhar os dados do Sistema Prodes, do INPE, que é quem mede as taxas oficiais de desmatamento no país, né? Que é uma das coisas que é um indicador que a gente consegue, de fato, ver se teve algum resultado em termos de política ambiental. E, de fato, se a gente olha os dados de desmatamento no Cerrado, em Goiás, Goiás basicamente é Cerrado, né? E, olha, é impressionante. De fato, eles vêm caindo e caíram bastante nos últimos 4 anos. Em 2022, eram 985 quilômetros quadrados, né, ao longo do ano. O ano passado foi 230. Então, realmente caiu muito e chegaram ao menor valor da série histórica. Assim, é um dado impressionante. O governo do estado publicou uma nota, né, no site do governo, comemorando os dados. E aí eles dizem que o segredo do sucesso está na construção de pontes com o setor produtivo a partir da ideia de que só conseguiremos proteger o Cerrado se todos estiverem envolvidos com a causa. Bonito, bonito, mas vamos ver, né? Porque assim, claro, aí não estou falando que é responsabilidade do Caiado, mas se a gente olhar historicamente, Goiás já teve taxas altíssimas de desmatamento no passado. Mais ou menos também, verdade seja dita, na época que o Brasil inteiro estava desmatando muito, né? Mas no começo dos anos 2000... Só Goiás estava desmatando 6 mil quilômetros quadrados por ano. Imagina que 6 mil quilômetros quadrados é mais ou menos o que perdeu a Amazônia inteira no ano passado. Então, no começo dos anos 2000, Goiás estava ali passando rodo. Então, você pode imaginar assim, puxa, já teve bastante desmatamento. Goiás hoje tem bastante área protegida, como, por exemplo, o Parque Nacional, né, da Chapada dos Veadeiros. Então, assim, pode ser que hoje esteja um pouco mais difícil mesmo desmatar em Goiás. Agora... O parque, por exemplo, que teve uma expansão ali no governo Temer, né, quando o ministro era o Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, essa expansão do parque está sempre sendo ameaçada por pressão de ruralista. O tempo todo eles querem diminuir a área do parque. Eu estava, inclusive, vendo uma matéria do Brasil de Fato, do meados do ano passado, mais ou menos, falando que o território quilombola Calunga, que fica ali, né, na área do parque, estava sendo ameaçado por desmatamento. Então, assim, claro, o número macro é... relevante, é importante, é bom, mas eu acho que vale olhar para a situação ambiental do Cerrado, de Goiás, mais pelos detalhes e não só pelos grandes números, né? Agora, eu queria chamar a atenção também para um outro candidato que tá meio tímido, mas que tem potencial de causar aí por declarações negacionistas e polêmicas, que é o Aldo Rebelo, né? Que era aquele comunistão ali, antigo, hoje ele é da Democracia Cristã. É difícil, né?
Meu Deus do céu.
Eu lembro que ele era obcecado com o português, que não podia usar palavras em inglês.
Não podia usar. Pois é, ele sempre foi nessa figura...
De causas.
De causas. Mas agora, quer dizer, não de agora, né? Já tem aí uns bons anos que ele foi virando uma pessoa um pouco estranha, porque ele começou a ir muito para uma defesa do agronegócio. Primeiro era o pequeno produtor, mas depois virou... todo agro, né? Então, acho que ao mesmo tempo que ele ia virando esse defensor do agronegócio, ele foi virando um negacionista dos problemas ambientais. E hoje, gente, é um antiambientalista de carteirinha, assim, daqueles que falam que ONG na Amazônia ameaça a nossa soberania, que o ambientalismo atrasa o desenvolvimento do Brasil. Ele é do tipo que faz salve pra Belo Monte. Então, assim, esse é o Aldo. E eu não sei se todo mundo sabe, mas ele foi a mente por trás da reforma do Código Florestal, que deu aquela baita enfraquecida, né, na legislação. Ele meio na época, eu acho, caiu no conto de que o Brasil tinha terra protegida demais, que proprietário rural brasileiro é o que mais protege no mundo, que lei ambiental prejudica o pequeno produtor, mas na verdade ali as mudanças que ele fez acabaram favorecendo o grande produtor, né? Naquela época ali, 2010, 2011, 2012, ele fez turnê pelo Brasil inteiro defendendo essa tese, divulgando números falsos atribuídos à Embrapa, na verdade aquele pesquisador Evaristo de Miranda, que um dia é capaz a gente falar mais dele aqui no programa. E ele virou um dos grandes nomes mesmo do negacionismo climático brasileiro, junto com cientistas aí, entre aspas, o Luiz Carlos Molion, o Ricardo Felício e o próprio Evaristo de Miranda, né? Então eu tô imaginando que na hora dos debates o Aldo vai ser a figurinha Causiane, sabe?
Sim.
E na prática servindo de escada pro Flávio, né?
É, tipo o padre Kelvin.
Tipo o padre
Kelvin.
Kelvin.
O Flávio Bolsonaro vai ter tanta escada nesse debate que vai parecer a Estação Pinheiros, assim.
Não é?
Porque eu tô... Pelo amor de Deus.
Agora, falando um pouco, né, do Lula, para não dizer que não falamos de todos os candidatos. A gente já conhece o jeito do Lula fazer política, né? Ele tá sempre tentando convencer os dois lados, que tem um jeito que os dois ganham, mesmo quando os interesses claramente são opostos e quase impossíveis, né? E foi mais ou menos como ele fez na política ambiental, que ele apoiando a Marina Silva de um lado, de outro lado, negociando com os ruralistas ou entusiastas do petróleo e da mineração, como o ministro Alexandre Silveira. Mas em relação à ciência, a atitude do Lula é menos ambígua. Não apenas por ele reconhecer o peso das atividades humanas na emergência climática, né, o tal do consenso, e abraçar, pelo menos como intenção, o mapa do caminho para abandonar os fósseis, né, proposto pela Marina Silva, mas por todo o valor que ele sempre deu para a educação superior. Com a criação de programas de bolsas, a expansão da rede das universidades públicas, isso foi realmente um salto enorme na educação brasileira. O problema, porém, é que quando a gente chega no orçamento, já está pressionado pelo Congresso, tem pouca margem de manobra quando vem os ajustes fiscais, aí os cortes sempre atingem as universidades e a ciência. Eu acho que é mais ou menos como acontece nos ministérios dos povos indígenas, das mulheres, que acabam sendo mais uma vitrine de boas intenções, né? Porque eles não têm recursos suficientes para mudar muita coisa. E no fim do ano passado, em outubro, a SBPC e a ABC, né, que são as organizações dos cientistas, divulgaram uma carta em que eles reconheciam a recomposição do orçamento da ciência e da educação pelo governo, né, eles falam que havia perdido 40% de recursos entre 2016 e 2022, que isso foi revertido pelo atual governo, mas foi um alívio e não uma reversão estrutural, que é isso, a qualquer momento pode novamente...
Perder,
né? Então, eles fazem trazem os números, por exemplo, fomento à pesquisa, que tem como principais pilares o CNPq e o CAPES, tem hoje um orçamento 35% menor do que em 2015, há mais de 10 anos, com toda a importância que a ciência vem ganhando. As universidades recebem 30% a menos de verba de custeio do que recebiam até 2019, né? E aí eles também falam que a situação é crítica nas unidades de pesquisas vinculadas ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, né? O INPE, o INPA, o Observatório Nacional, e que tem até risco de haver interrupção de atividades essenciais e colapso de séries históricas de dados, o que, segundo cientistas, representa danos irreparáveis à soberania científica nacional. E não nos falta, né, originalidade e competência também na ciência. Por exemplo, a gente viu o Carlos Nobre, um dos maiores especialistas de mudanças climáticas no mundo e brasileiro, foi chamado para ser conselheiro do Papa. E também a gente publicou uma matéria essa semana da Amanda Aldi que mostra que os cientistas brasileiros que atuam nesse mesmo programa Artemis, eles estão desenvolvendo plantas que podem crescer no espaço, né? Então, assim, eu acho que talvez a gente pudesse pensar, como a gente já sonhou que o Brasil poderia ser uma potência climática, cultural, que a gente também possa possa se tornar uma potência científica, não é, Terto?
Sim, sim, é preciso acreditar no sonho. Como diria o pré-candidato Augusto Cury, que sim, estou trazendo de novo nesse programa, por puro hobby.
Vai voltar no Augusto Cury, pessoal.
Está esse álbum. A gente não trouxe ele aqui no álbum de figurinhas aí dos pré-candidatos, mas eu vou até confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um hobby, eu tenho fascinação por acompanhar esses corpos celestes, assim, sabe? Quando tem, um objeto interestelar X, um meteoro passando perto, assim, eu fico acompanhando e eu não tenho ninguém para conversar sobre esse assunto fascinante. E eu tô falando isso porque eu vou acompanhar a campanha do Augusto Cury e do Cabo Daciolo como se fosse dois grandes meteoros dessas eleições, entendeu? Para mim, o encontro deles no debate vai ser tipo um eclipse lunar ou aquela superlua, sabe? Eu tô esperando.
Será que você vai ter com quem conversar, Teto?
Eu acho que eu estou tentando isso com os ouvintes agora do Bom Dia Fim do Mundo. Será que a gente vai ter um novo momento histórico aí na galeria de memes brasileiros, né? Um novo embate histórico? Veremos, mas isso vai ser para outro dia, porque agora a gente vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizaram mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org ou faça um pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Agora eu me despeço das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Giovana. Até semana que vem.
Um abraço, Terto. Um abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal.
Um abraço, Marina. Até semana que vem.
Até a semana que vem, gente. Bom feriado.
Semana que vem estaremos de volta desse pontinho azul no meio do universo. Quinta-feira, 6 horas da manhã. Um abraço. Até lá. Bom dia, Fim do Mundo. Neste episódio, usamos áudios da Record News. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.